Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Seja bem-vindo, estamos de regresso aqui à Voz da Esperança. Muito obrigado por estar aí desse lado mais uma vez comigo, Pedro Esteves, para fazermos aqui juntos mais um episódio do nosso programa. Temos estado nesta temporada a olhar para a origem de todas as coisas, com uma perspectiva de, ao mesmo tempo, de uma maneira racional, lógica, olhando para as evidências, perceber como é que podemos conjugar esta observação que fazemos de tudo o que está ao nosso, à nossa volta. Já olhamos para a origem do universo, para a origem da vida, para a origem do ser humano, e entendemos como Deus é, na verdade, a explicação que melhor encaixa na realidade concreta que observamos para explicar a origem de todas estas coisas. Hoje, gostava de falar-lhe sobre a origem da ciência. Talvez lhe pareça um pouco estranho tudo isto, porque estamos habituados a olhar para a ciência como se fosse um campo de antagonismo com a fé, a religião e uma visão, uma cosmovisão que tem Deus no centro. Mas hoje gostava de mostrar-lhe que não é bem assim. Não há, na verdade, nenhuma razão para ser assim e, historicamente, durante muito tempo, nunca foi assim. Hoje vamos olhar para a origem da ciência. O que é a ciência e como é que ela se desenvolveu? Será que é possível harmonizar a ciência e a fé? Quem foram os primeiros cientistas e como é que eles olharam para esta realidade, esta possível falta de ligação entre ter uma visão científica, um olhar científico, e olhar para Deus como a explicação para a origem da própria ciência? Dizer que o naturalismo e a religião são assuntos de fé significa que os cientistas também podem ser religiosos. Na verdade, muitos dos chamados pais ou precursores da ciência eram devotos cristãos, crentes em Deus. Talvez o mais destacado entre todos eles seja Isaac Newton, que viveu entre 1643 e 1727. Isaac Newton foi autor do clássico e das mais influentes obras da história, Filosofia Natural, Princípio da Matemática. Ele escreveu também, este mesmo autor, As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Parece-lhe estranho, não é? Segundo Newton, e vou citar agora, a predição das coisas futuras refere-se à situação da Igreja em todas as épocas. Entre os antigos profetas, Daniel é o mais específico na questão de datas e o mais fácil de ser entendido. Por isso, que no que diz respeito aos últimos tempos, deve ser tomado como a chave para os demais. Surpreende, não é, que um homem que foi um dos mais brilhantes cérebros e precursores da matemática tenha dito isto, por exemplo, sobre a profecia na Bíblia. Disse mais ainda, Isaac Newton escreveu que rejeitar as profecias de Daniel é rejeitar a religião cristã, pois essa religião está fundada nas profecias a respeito do Messias. Tudo isto mostra o quê? O quanto este cientista levava a Bíblia e o seu conteúdo a sério. Podemos dizer que a vida de Newton ilustra de uma forma clara como é que a excelência científica e uma firme fé em Deus podem, na verdade, andar de mãos dadas. Agora, é claro que talvez se questione ou diga, bom, isto foi no passado. O que é que podemos dizer sobre os cientistas hoje? Teriam provado que Deus não existe já, os cientistas, e que a Bíblia não é, portanto, digna de qualquer confiança? Talvez o surpreenda, mas uma pesquisa recente revelou que os cientistas têm conceitos e ideias sobre religião. No livro Alma da Ciência, os autores dizem o seguinte, vou citar agora: o tipo de pensamento conhecido hoje como científico, com a sua ênfase na experimentação e na formulação matemática, surgiu numa cultura específica, a da Europa Ocidental. Os mais diversos estudiosos reconhecem que o cristianismo forneceu tanto os pressupostos intelectuais quanto a sanção moral para o desenvolvimento da ciência moderna. Isto pode lhe parecer uma coisa que foi escrita por algum cristão a tentar defender a sua causa, mas não é o caso. Na verdade, há aqui algo que precisa de ser bem conhecido para entendermos porque é que é possível afirmar que, não apenas no contexto da Europa Ocidental, mas no contexto de uma cosmovisão cristã, em comparação com tudo o que tinha acontecido ao longo de séculos e séculos, é que se geraram as condições para que a ciência, tal como nós a conhecemos, exista, na verdade. Eu vou mostrar-lhe porquê. São um conjunto de 6 argumentos muitíssimo importantes. O primeiro deles, a Bíblia ensina que a natureza é real. É algo de concreto, ao contrário de muitos outros sistemas religiosos que, ao longo de milénios, consideraram a natureza como algo irreal. Podemos falar do panteísmo, do hinduísmo ou do idealismo. Quando a Bíblia veio para o centro da religião, o que aconteceu com o cristianismo, o mundo natural, que é o que aqui se entende quando disse natureza, passou a ser considerado como algo de real e, portanto, pode ser estudado e observável. Segundo aspecto, o ensino bíblico da criação implica que o mundo, portanto, não é ilusório, mas que o mundo é a esfera das estruturas que são concretas, definíveis, e as relações reais que elas têm. E, portanto, é a partir da ideia bíblica de criação que a criação se tornou um objeto passível do estudo, tanto científico quanto filosófico. Ou seja, é possível olhar para a criação a partir de uma perspectiva racional. Isto foi trazido precisamente pela doutrina bíblica da criação. Mas há mais. Uma outra convicção bíblica muito importante que favoreceu o desenvolvimento da ciência é a ideia de que a natureza tem valor e de que o que Deus fez ao criar foi algo de bom. Quero ver porque é que isto não parece hoje, mas foi uma coisa bastante inovadora e que criou os tais pressupostos para o desenvolvimento da ciência. Os gregos antigos, por exemplo, não tinham de todo esta convicção. Muitos historiadores acreditam o seguinte, que este foi, na verdade, um dos motivos pelos quais os gregos, que tiveram desenvolvimento intelectual a tantos níveis, não desenvolveram uma ciência empírica. Ou seja, uma ciência que requer a observação prática e depois a experimentação, precisamente por causa das suas convicções religiosas ou de fé, porque olhavam para a natureza não como algo intrinsecamente bom. Depois, foi muito importante, quarto argumento, um fenómeno que se pode designar como a desdeificação da natureza. O que é que isto quer dizer? Talvez este seja, para mim, destes 6 argumentos que lhe estou a mostrar, aquilo que mais relevo, para mim, pessoalmente, tem, e por isso queria dar-lhe aqui uma certa ênfase. Em muitas religiões, especialmente religiões antigas, algumas ainda sobrevivem, obviamente, dentro desse quadro, mas especialmente no quadro da Antiguidade, a natureza era o objeto da adoração religiosa. Ou seja, o sol era um deus, os rios eram um deus, os fenómenos atmosféricos, por exemplo, eram manifestações divinas. Isto não só foi real em muitas experiências e fenómenos religiosos, como em várias das mitologias antigas, é precisamente isto que encontramos. O paganismo, de forma geral, fazia da natureza um objeto da própria adoração, como se não fosse possível diferenciar Deus, ou a existência de um ser com identidade própria, da sua criação, do que era observável. Por causa disto, como a natureza e os vários elementos da natureza eram objeto de adoração religiosa e de fé, a sua análise era considerada uma heresia. Era impossível olhar de uma forma racional, vamos chamar-lhe científica, para aquilo que era, na verdade, considerado como Deus ou manifestação divina. Na verdade, foi o monoteísmo da Bíblia, ou seja, o Deus que está fora da matéria, é que criou essa libertação, se quiser, dos deuses da natureza. E permitiu o quê? Libertar a humanidade para não apenas desfrutar dos objetos, da observação, do que é possível olhar na natureza, mas também de investigá-los sem medo de estar a tocar em Deus. Portanto, podemos dizer que somente quando o mundo deixou de ser um objeto de adoração, é que ele pôde tornar-se um objeto de estudo. E foi precisamente o contexto do cristianismo bíblico que trouxe esta ideia de desdeificar a natureza, o mundo natural, deixar de olhar para a natureza como Deus. E isso criou então um ambiente, um contexto que permitiu que a natureza, o mundo natural, todos os fenómenos começassem a ser estudados com recuo e, portanto, o início, a preparação para o caminho científico. Afinal, ainda um quinto argumento, o facto do universo ser racional e ordenado. O que é que isto quer dizer? Para que se tornasse objeto de estudo, o mundo precisava de ser encarado como um lugar em que os acontecimentos ocorrem de uma maneira confiável e regular, para que fosse possível deduzir leis, elações e daí sistematizar o conhecimento. Ora, isto, mais uma vez, foi um legado do cristianismo. A capacidade de olhar para o universo de forma racional e ordenada, partindo, portanto, do princípio que Deus criou as coisas precisamente com leis, ordem e estrutura. E, finalmente, sexto argumento, a crença num Deus fidedigno e racional levou ao pressuposto de que o universo também ele é racional e ordenado. E por isso a ciência hoje ainda é mantida, mesmo, repara obviamente que por muitas pessoas que não creem de todo em Deus, ateus totalmente, mas a verdade é que foi a crença num Deus racional e num pressuposto de um universo com ordem e razão que criou as condições para que a ciência se desenvolvesse a partir desse pressuposto. O famoso Newton, que já aqui citei, dizia que se ele conseguiu ver mais longe foi porque estava apoiado sobre ombros de gigantes, uma das suas mais célebres frases. Mas que gigantes eram estes? Na verdade, outros cientistas religiosos, homens de profunda fé, como René Descartes, no século XVI, Van Helmont, Nicolau Copérnico, no século XV e também já no século XVI, ou Galileu, entre tantos outros. É por isso que percebemos que, na verdade, este suposto antagonismo entre ciência e fé não apenas é uma coisa dos tempos talvez mais modernos, mas sobretudo uma dicotomia falsa baseada em muita falta de conhecimento. Queria deixá-lo agora, como habitualmente faço, com algumas notas bíblicas que ajudam a perceber como já na Bíblia nós tínhamos uma orientação, se quiser, que trazia harmonia entre estas duas dimensões. O apóstolo Paulo, quando escreveu numa das suas cartas aos Tessalonicenses, deixou esta ideia de sabedoria: examinai tudo e retende o bem. Isto significa que tanto quem está no campo da ciência e olha para o da fé, como quem está no campo da fé e olha para a ciência, temos de aprender não apenas a ter respeito pelas diferentes visões que as pessoas têm, mas a entender que há conhecimento, há informação e reflexão que é útil em todos os lados, mesmo quando as pessoas se encontram em lados ou visões diferentes. É esta ideia de que a Bíblia nos traz de que podemos examinar tudo, observar tudo e aprender com tudo e reter aquilo que é bom. E por que não olhar para as sábias palavras dos provérbios, como em muitos momentos aqui tenho feito na Voz da Esperança, e hoje trazer-lhe o provérbio 18:15. E esse provérbio diz o seguinte: o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. É por isso que, se porventura alguém lhe deu esta ideia, ou até algum crente teve esta atitude, é preciso dizer que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina a fugir do conhecimento, ou a não querer obter conhecimento. Porque o coração sábio, que é no fundo o grande tema do livro dos Provérbios, é aquele que procura o conhecimento, que está atento ao que se passa. Por isso, se está a ouvir-me nesta hora e é uma pessoa crente, religiosa, de fé, isso não significa que nós temos que fechar os olhos para o conhecimento, como se não quiséssemos ouvir quem pensa de outra maneira, ou, neste caso, ouvir a ciência, mesmo sabendo nós que hoje a maior parte da ciência produzida ela vem de uma cosmovisão ateísta mesmo, ou agnóstica, o que não considera Deus como parte da explicação, isso não significa que a ciência não esteja cheia de coisas maravilhosas, mesmo para os crentes, porque, na verdade, a ciência observa a realidade. E como eu lhe mostrei aqui, o cristianismo em particular e uma cosmovisão bíblica foram muito importantes para que se começasse a fazer essa observação. E, finalmente, quero deixar-lhe as palavras do Salmo 119. Recorro, portanto, mais uma vez a um homem também muito sábio, o salmista Davi, que, falando com Deus numa oração, na forma de um poema, claro, o grande Salmo 119, aqui no versículo 73, ele disse o seguinte: ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. Veja como, nestas palavras maravilhosas e poéticas mesmo, Davi vai fazer uma ligação, uma conexão perfeita entre, primeiro, a sua crença, aquilo que hoje chamaríamos uma cosmovisão criacionista. Ele primeiro afirma que sabe, que reconhece que Deus é o Criador, foi aquele que o formou a ele próprio, e depois vai pedir entendimento para que possa aprender sobre as leis de Deus. Nós, naturalmente, olhamos para este versículo ou para estas palavras e pensamos mais nas leis de Deus, como sendo as leis que estão na Bíblia, a revelação dada aos profetas, mas podemos ter aqui um entendimento mais aberto para entender que as leis de Deus não estão apenas escritas na Bíblia. As leis de Deus, elas estão na natureza, no mundo natural. E o que a ciência tem feito ao longo dos séculos não é inventar nada, porque lembre-se sempre deste detalhe: a ciência não inventa. O ser humano, no fundo, não tem a capacidade de criar nada. O ser humano manipula as coisas que existem. Esta é a realidade. Portanto, quando dizemos que um qualquer grande cientista descobriu uma lei matemática, uma lei da física, todos nós entendemos que esse cientista ou esse grupo de homens e mulheres, eles não descobriram, melhor, não criaram a lei. Eles descobriram, conseguiram formular de uma forma racionalmente compreensível uma coisa que já existia. As leis da física, quem é que as inventou ou quem as criou? Eis uma questão para a qual ninguém tem resposta. Nenhum cientista pode dizer onde é que alguém criou as forças, por exemplo, da relatividade, que Einstein formulou, identificou como explicação para muitos fenómenos físicos. Essas leis estão lá, apenas alguém conseguiu matematicamente descrevê-las. Por isso, elas, na verdade, falam também de um Deus Criador. Por isso, quando o salmista aqui dizia que pedia a Deus entendimento para entender as suas leis, podemos incluir aqui, precisamente, todas as leis que estão na natureza. Deus, de facto, como Criador, deixou-nos a capacidade de discernirmos e, portanto, descobrirmos muito do que Ele fez. É por isso que, na sua verdadeira essência, ciência e fé não são campos opostos ou antagónicos, são ambos, na verdade, o mesmo campo. Quando o cientista estuda, observa, analisa, deduz e cria conhecimento, o que ele está a observar é o campo da ação de Deus, mesmo que muitos não tenham fé nessa intervenção divina. Mas Deus continua a ser a explicação mais profunda, mais lógica e que mais sentido traz à nossa própria vida como sendo a origem de tudo. E também, hoje quis-lhe mostrar isso, a origem da ciência. É por isso que Deus não apenas ajuda a encontrar um sentido lógico para toda esta complexidade e maravilha que encontramos à nossa volta, mas também Deus, como o Pai da ciência, nos ajuda a perceber, quando olhamos à nossa volta, podemos ter a certeza de que o resultado do estudo e do conhecimento nunca vai ser outro se não compreendermos um pouco melhor a vastidão da sabedoria, do poder, da capacidade do Deus que é o Criador de todas as coisas. E isso, forçosamente, seguramente, nos vai atrair a Ele numa atitude de adoração, de reconhecimento e de gratidão.
Whatever may pass and whatever lies before me.
Chegamos ao fim de mais um episódio da Voz da Esperança. Muito obrigado por ter estado aí desse lado comigo a descobrirmos um pouco mais sobre Deus e sobre como Ele é a origem da ciência, na verdade. Se quiser conhecer mais sobre estes temas, já sabe. Bom, se é a primeira vez que está a ouvir, talvez não, mas temos uma oferta sempre aqui na Voz da Esperança e nestes últimos tempos, nesta temporada, tenho estado a oferecer-lhe um guia de estudo muitíssimo interessante, tenho baseado, aliás, muito nele para partilhar estas reflexões consigo. Trata-se do guia A Origem de Tudo. Quer recebê-lo de forma totalmente gratuita, é muito simples. Hoje tenho apenas 10 manuais A Origem de Tudo para oferecer, por isso envie-nos uma mensagem com essa frasinha, A Origem de Tudo, para o número 933-939291. Este é o nosso número, 933-939291. Faça-nos chegar o seu pedido e vamos fazer chegar até a sua casa de forma gratuita, então, esta oferta. Foi gratuito também o tempo que passámos aqui juntos e foi uma grande bênção, pelo menos para mim. Espero sinceramente que tenha sido para si também. Um grande abraço deste seu amigo Pedro Esteves. Se Deus quiser, voltamos a estar juntos no próximo episódio e até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.